Oi, pessoal. Olá a todos. Muito boa tarde. Nós temos falado nas últimas semanas sobre o livro de Eclesiastes. E a gente tem falado sobre o tema geral tem sido a vida como ela é. E hoje a gente vai falar, talvez numa provocação um pouco diferente, a vida como ela é, filtros, funerais e follows. E aí quem viu lá a provocaçãozinha que a gente manda no WhatsApp viu que estava escrito assim, quando a gente tira uma foto na rede social que não fica legal, a gente joga um filtro, né? Para dar uma disfarçadinha, talvez na ruga, talvez na espinha. E quando a gente acha que alguém legal, alguém que a gente acha que vale a pena ouvir, a gente vai lá e segue, né? Dá um follow. E aí, o que, que funeral tem a ver com essa história, né? Onde que entra isso aí? E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, na nossa reflexão dentro do livro de Eclesiastes, sobre filtros, funerais e follows. Mas eu queria convidar você, então, para a nossa reflexão, abrindo o livro de Eclesiastes no capítulo 6, e a gente vai ler do capítulo 6, verso 10, até o capítulo 7, no verso 6. Se você já achou ou já acessou aí, eu vou ler aqui e aí vocês me acompanham. 6:10 diz assim: tudo que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices. E sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Ele continua no 7. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir para uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinho debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que fala aos nossos corações. E agora a gente quer pedir, nesse momento em que a gente tenta aqui trabalhar esses conceitos da tua palavra, que ela se torne viva em nossos corações e que, pelo teu espírito, pela tua graça, pela tua bondade, o Senhor nos permita, Pai, sairmos daqui com a melhor compreensão de quem o Senhor é, com a melhor compreensão daquilo que o Senhor requer de nós e que o Senhor encontre em nós corações dispostos a ouvir e também a obedecer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente tem falado em Eclesiastes e a gente tem geralmente dado a ênfase ao que vem depois do tema. O tema geral da série é a vida como ela é. Então a gente falou de uns para quem e uns para quê, né? Trabalhar para quê, justiça para quem, caminhar com quem e por aí vai. Mas hoje eu queria começar dando um destaque maior para o tema geral. O tema condutor da série, que é justamente a vida como ela é. Eu não sei quantos de vocês sabem exatamente de onde vem essa expressão, a vida como ela é. A vida como ela é foi uma série, na verdade, uma coluna de jornal escrita pelo Nelson Rodrigues, um famoso e conhecido autor, num jornal do Rio chamado A Última Hora. E, basicamente, era uma coluna diária e a ideia do editor do jornal, quando contratou ele para fazer essa coluna diária, era para ser meio que ligado assim, com aquela parte de crimes e óbitos do jornal, porque era para ele comentar algum fato do dia anterior, geralmente com alguma foto assim da pessoa envolvida, e contar casos assim de dramas. E até é interessante, porque o título original da coluna não era A Vida Como Ela É, era Atire a Primeira Pedra. Logo o Nelson Rodrigues percebeu que o que ele estava vendo para tirar subsídios para as crônicas era alguma coisa mais parecida com A Vida Como Ela É. E aí, para você entender o contexto, ele logo deixou de escrever a crônica diária com base em fatos da vida real e achou mais interessante, com base na realidade do ser humano, escrever como uma ficção retratando as coisas que aconteciam. E aí, qual é o contexto em que ele escreve isso? Rio de Janeiro, década de 50. E para quem não lembra, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, era a capital federal. Então, o Rio de Janeiro tinha uma cena muito muito peculiar, era um lugar de gente fina, elegante, não sei se sincera, talvez nem tanto, porque por trás de toda essa fineza, de toda essa pose, tinha esses dramas que Nelson Rodrigues escrevia. Então havia aquele glamour da cidade, mas ele escrevia não sobre o que era aparente, mas sobre a vida como ela era. Desejos, adultérios, pecados, crimes de um modo geral, homicídios, enfim, tudo aquilo que a paixão humana levava as pessoas a fazer. Então, a vida que é como ela é, veio dessa ideia de que existia aquilo que era o idealizado, o glamour da cidade, e existia aquilo que realmente estava acontecendo por trás das cortinas, se a gente pode dizer assim. Então eu me pergunto, será que Nelson Rodrigues leu Eclesiastes? Talvez ele tenha lido. E aí a gente pergunta se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida. Talvez você já tenha ouvido essa pergunta antes. Eu estava no Parque Ibirapuera um tempo atrás e falando dessa ideia assim, daquilo que a gente percebe versus aquilo que é a realidade. Eu fiz uma caminhada e voltando para o carro, para voltar para casa, tinha um casalzinho numa ponte. Tem uma pontezinha bonitinha no Parque Ibirapuera, quem já viu, o lago ao fundo. E os dois estavam assim, a gente via que iam namorados, né? E o rapaz, eu passei assim, andando, então eu consegui pegar um pedaço da cena. Ele pega, tira uma foto dos dois e ele logo posta. E aí ela olha e o olhar de desespero no rosto da menina. Tipo assim, não, não faz isso. E ela tomou o celular da mão dele. Não, tem que apagar, não pode postar assim, tem que jogar um filtro. E eu nunca esqueci dessa frase, tem que jogar um filtro. E ela ficou mexendo ali e tal. E aí eu passei, eu não vi qual foi o fim. E eu confesso que às vezes eu fico pensando, será que eles estão juntos ainda hoje? Porque o rapaz, não sei se ingênuo, se é o mal dos rapazes dessa idade, ele estava contente de estar com ela. Não sei se era a primeira namorada da vida dele ou não, mas ele estava feliz de estar com ela e ele queria anunciar que ele estava com ela. Ele não estava preocupado com os filtros. Ele estava querendo mostrar a realidade dele. Tudo isso eu estou interpretando de 15 segundos que eu passei e vi aquele diálogo. E ela não, ela queria mostrar alguma coisa que estava talvez glamourizada na cabeça dela. Ela queria colocar filtro. Aquela realidade ali não era o suficiente para ela, não era o que ela queria transmitir, não era o que ela queria mostrar. E ela tinha que, como ela disse ali, jogar um filtro. Não era o suficiente estar com ele e demonstrar que ela estava com ele. Ela queria jogar um filtro. E aí, se você está nas redes sociais, você sabe que tem aquele hashtag sem filtro. Mas quem é o ser humano sem filtros? E esse texto de Eclesiastes ajuda a gente a pensar um pouco nessa pergunta. E ele começa falando assim no verso 10... do capítulo 6, tudo que existe já recebeu o nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. E o que ele está dizendo aqui é que tudo já tem nome, tem a ver com essa questão da ciência, da investigação, de você descobrir as coisas e nomear as coisas à medida que você as descobre. Então, quando ele fala tudo já tem nome, ele está querendo dizer assim, olha, não tem mais mistério debaixo do céu sobre quem é o ser humano, sobre quem é a humanidade. Isso não é mais um mistério. Já se sabe o que o homem é. Já se sabe o que o ser humano é. Quem é o ser humano? Já fiz essa relação de uma outra vez com o livro de Gênesis, lá em Gênesis 3, que o homem, quando ele se separa de Deus, Deus cria o homem em perfeição. E quando ele dá as costas para Deus e resolve que ele vai administrar a vida dele por conta própria, e Deus vem no jardim e procura ele, não sei se vocês lembram que ele foge, ele se esconde. E quando Deus pergunta, cadê você? Por que você se escondeu? Ele fala assim, eu estava nu, por isso eu me escondi. Deus pergunta, mas quem disse para você que você estava nu? Então é meio que isso que ele fala aqui, que já se sabe o que o homem é. O ser humano, depois que ele deu as costas para Deus, naquele evento ali em Gênesis, já se sabe, ele está desnudo quem ele é. Em Adão, a humanidade que foi criada por Deus era perfeita, mas Adão escolheu dar as costas para Deus e se viu nu. E na sequência, o texto fala que não se pode lutar contra alguém mais forte. E esse alguém mais forte, evidentemente, é Deus. Então não se pode lutar contra a realidade que Deus colocou sobre o ser humano. O ser humano foi criado para um propósito específico. Então, quando ele despreza a Deus, ele abandona aquilo que é o propósito e o sentido original que ele tem. O propósito e o sentido original que ele possuía. E de lá para cá, desde então, a história da humanidade tem sido essa. Tentar resgatar aquele propósito, tentar resgatar aquele sentido. E Eclesiastes fala sobre isso, mas infelizmente, ao tentar fazer isso, o homem se esqueceu só de um detalhe, de se virar de volta para Deus. Ele continua de costas para Deus, tentando reencontrar aquele sentido original, tentando reencontrar aquele propósito original. E o texto segue, então, no verso 11, dizendo, quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. A criação, ela foi pensada com o ser humano como parte do sistema. O ser humano era parte integral e é parte integral da criação. Ele era a coroa, a joia da criação. Mas quando o homem abandona o plano do Criador, quando ele abandona o plano de Deus, quando ele dá as costas para Deus, ele comprometeu não só a si, mas ele comprometeu a todo o sistema da criação. Romanos 8 fala justamente sobre isso, de que a criação foi submetida à futilidade. E até hoje, a criação geme esperando a redenção do homem, a redenção do ser humano. Porque só então a criação como um todo vai poder ser restituída àquela ideia original que Deus havia planejado. Então, o homem tem insatisfações, ele tem anseios, mas a real causa da insatisfação humana tem a ver com isso, de que existe algo para ser reparado, existe algo para ser resgatado, existe algo para ser redimido. E você não precisa ser uma pessoa religiosa para entender isso, você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento especial para entender isso, basta olhar para o mundo. Então o homem tem andado nessa caminhada desde então para tentar resgatar esse propósito e esse sentido. Mas como? Sem Deus, a coisa não vai muito para frente. Então o homem olha para ideologias, ele olha para religiões, sistemas políticos, filosofias, todas as maneiras de tentar resgatar aquele sentido e aquele propósito original perdido. O único problema em buscar essa vida como ela deveria ser e não como ela é, de verdade, cheia das durezas, é que o homem continua insistindo em fazer isso sem se voltar para Deus. Ele quer fazer por forças próprias. Infelizmente, esse caminho, sem se converter para Deus, sem se virar, sem voltar para o Criador, são meras tolices. É o que diz o texto. Mas vamos ver o que segue. O verso 12. 12 do capítulo 6, ele fala: na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que aconteceu debaixo do sol depois que ele partir? Duas perguntas ele faz aqui que eu quero destacar no texto. Quem sabe e quem poderá lhe contar? Quem sabe o que é bom? E aí essa pergunta é ligada diretamente com aquilo que eu estava falando agora há pouco, de que o homem está tentando achar esse propósito, tentando achar esse significado. E quem pode dizer para ele o que é esse significado, esse propósito da vida dele? E a pergunta é praticamente retórica. Quem pode contar, quem pode dizer? Somos nós? É algum guru? É algum líder religioso? Não. Apenas Deus. A questão é que nós fomos os corruptores do sistema que Deus criou. A gente é o responsável. Então a solução para a nossa humanidade corrompida não pode ser mais humanidade corrompida. Tem que vir de quem realmente projetou o sistema, de quem projetou a nossa existência. Então a gente às vezes insiste, não sei se por arrogância ou em alguns casos talvez por ignorância mesmo, em soluções que sempre descartam o que eu vou chamar aqui das instruções do fabricante original. Então aquilo que Deus desenhou para ser, aquela pessoa que compra um aparelho e joga fora o manual e depois não sabe como operar, é mais ou menos isso que acontece. Tem um texto muito interessante em João, o Evangelho de João, capítulo 1, do 10 ao 12. E eu vou ler aqui, ele fala assim, se você acompanhar aí. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Aqui a gente está falando daquele que desenhou o sistema. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você conseguiu acompanhar a leitura aí, você vai ter reparado que aquele que é a palavra, esse verbete palavra está escrito com P maiúsculo. Ele se refere a uma pessoa. Ele se refere à pessoa de Jesus, a quem esse texto de João se refere. Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar aqui, quando a gente fala de filtros, de olhar para a vida com filtros, é considerar que a solução para a situação humana, esse hiato, essa diferença entre a vida como ela é, de fato, e a vida como ela deveria ser, porque o filtro nada mais é do que isso. Aí você fala, olha, eu tirei essa foto aqui, mas não é assim que deveria ser, deveria ser melhor. Eu deveria estar mais jovem, eu deveria não ter rugas, eu deveria não ter espinhas. Talvez eu devesse me parecer com... Aí você preenche a lacuna. E aí você tem filtros para isso também, para você se parecer com quem você quiser. E esse hiato que existe entre o que deveria ser e a vida como ela é, é algo que incomoda. Mas considera o seguinte, que esse ato ele só pode ser preenchido por Jesus. E é isso que esse texto de João está falando. Aquele que a palavra criou o mundo, ele veio ao mundo, mas o homem rejeitou. Então, quando Eclesiastes faz a pergunta, ou melhor, faz a afirmação, já se sabe quem é o homem, já se sabe quem é o ser humano, ele está se referindo exatamente a isso. E quando ele fala, não adianta brigar com quem é mais forte, não adianta você querer brigar com a realidade de que o ser humano, de costas para Deus, não vai conseguir reencontrar aquele significado, aquele propósito que foi dado a ele originalmente no ato da criação. Então essa é a situação humana, hashtag sem filtros. Mas o texto segue. E aí o texto dá uma guinada, talvez até um pouco contra-intuitiva, provocativa talvez, numa sequência em que ele vai falando, olha, isso é melhor do que aquilo. É melhor isso do que aquilo. É melhor isso do que aquilo. E ele vem fazendo algumas comparações de algo que é melhor do que alguma outra coisa. Mas aí, essas comparações fazem a gente parar e olhar. Mas é isso que ele falou? Ele começa ali, no início do capítulo 7, verso 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Para os leitores originais, os comentaristas dizem que esse versículo pode ter vários significados. Mas o mais provável é que, naquela época, era um costume das famílias mais ricas, as mais abastadas, de quando havia luto, quando havia uma morte na família, que eles tinham condições de cobrir o corpo do falecido com perfumes, com especiarias, com toda sorte de ungüentos, alguns textos falam, para preservação e para que o aspecto ficasse menos deteriorado. Ficasse mais apresentável, digamos assim. Então ele está falando que o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. Em Mateus 26 tem uma passagem que talvez ilustre um pouco isso, quando uma mulher chega diante de Jesus e quebra um vaso de perfume e perfuma ele todo, e o escândalo dos que estavam em volta fala: nossa, isso aí valia uma fortuna. Perfume caríssimo, olha o que ela fez. E aí Jesus fala, não, o que ela fez está certo. E ele fala um negócio que talvez a gente não entenda, mas à luz desse texto fica claro. Ele fala assim, olha, ela já está me preparando para o meu sepultamento. Então essa ligação do perfume com ungir o defunto ali na hora do luto. E aí ele continua falando do nome que é melhor. E esse aqui do nome é... Para a cultura de Israel naquela época, o nome era cheio de significado. O nome apontava para a circunstância de vida da pessoa e, às vezes, para uma característica específica da pessoa. E, como a gente vê diversos exemplos disso. Um que eu posso dar é de Isaac, né? O riso. A mãe dele sorriu quando recebeu a promessa. Então, ficou caracterizado. Outro que eu lembro de Noemi, para os que conhecem a história, de que sofreu muito na vida e quando ela volta para a cidade natal dela, depois de muito sofrer, ela fala, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus me fez uma pessoa amarga. E Mara significa amarga. Então, essa relação que o nome traz com as circunstâncias, com o caráter da pessoa. E o que ele está falando aqui é que é melhor o bom nome do que o perfume finíssimo. É melhor o seu caráter. É melhor como você se comporta de acordo com aquilo que Deus prescreve, do que você ter riquezas. E ele fala que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque no dia da morte você consolida a reputação daquela pessoa. A gente não tem muito esse hábito no Brasil, mas algumas culturas têm o hábito de quando uma pessoa falece durante um momento de luto, durante o velório, as pessoas vão à frente e fazem o que a gente chama de eulogias, né? Eu conto, olha, essa pessoa significou isso para mim, ela foi assim para mim, ela teve esse significado na minha vida. E você passa diante de todos ali a reputação daquela pessoa em vida. Uma maneira mais fácil de entender isso, eu cresci na Zona Sul de São Paulo, na extrema Zona Sul, para ser mais exato, e ali as pessoas eram bastante pobres, ainda são, falava muito assim, tinha esse dizer, o que a gente tem é o nome da gente. As pessoas corriam atrás de pagar suas dívidas, de terem um bom nome na praça, porque elas não tinham riquezas, mas o que elas tinham era o seu nome. Até hoje a gente usa essa expressão, fulano está com o nome sujo, porque o nome era o que a pessoa possuía. Mas aí o tom funerário continua, e agora literalmente no verso 2 ele fala, é melhor ir a uma casa onde há luto, de novo, é melhor que, né? É melhor ir a casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isto a sério. Essa é a hora que você fala assim, cara, por isso que eu gosto de filtro. Porque aí a gente não tem que lidar com esses temas, a gente não tem que falar dessas coisas que podem soar desagradáveis. Funerais não são legais. Aqui na Ibira, a nossa comunidade tem um pouco mais de um ano e a gente já teve que vivenciar algumas situações de luto dentro da nossa comunidade. E a gente estava falando no nosso pequeno grupo outro dia sobre isso e comentando sobre como que a gente muitas vezes se sente inadequado naquele espaço. A gente não sabe o que falar, A gente não sabe que palavra dizer para consolar, a gente não sabe muito o que a gente faz. Aquilo não nos parece algo natural, é desconfortável. A gente não sabe o que dizer, muitas vezes, diante da morte. Lá em casa, eu lembro de uma ocasião, eu estava trabalhando numa empresa e a empresa instituiu um seguro de vida. E tinha um determinado valor. E um dia eu sentei em casa e falei, olha, colocaram um seguro de vida. Se algo acontecer comigo, a gente precisa conversar sobre como vocês vão administrar esse dinheiro. Eu tenho as crianças para colocar na escola, tem esse investimento, tem a casa, vamos quitar, não vamos quitar. E foi um tempo até eu conseguir ter essa conversa, porque ninguém queria conversar sobre a possibilidade da morte. E a Diana, minha esposa, falou assim, não quero falar sobre isso. Não, deixa esse assunto para lá. Porque é um assunto desagradável. Você tem que sentar e imaginar como seria a sua vida sem aquela pessoa. O normal é a gente festejar o nascimento e lamentar a morte. A gente tem uma comunidade com muitas crianças, então a gente está sempre em festa, graças a Deus. A gente prefere festas do que funerais. Mas tem a história de um grupo de monges que, no próprio local onde o templo estava, eles tinham ali atrás o local onde eles sepultavam os monges que faleciam ali. E o primeiro ato que eles realizavam depois do sepultamento de um monge que tinha falecido era imediatamente cavar uma cova e deixá-la aberta ali. E todos os dias, durante a meditação deles, eles iam até ali e gastavam um tempo em torno daquela cova aberta para refletir sobre o fato de que um deles ali seria o próximo a ocupar aquela cova. Isso fazia com que eles tivessem a exata noção da finitude da vida, de que a vida não ia durar para sempre. Como que a gente viveria hoje, sabendo que esse poderia ser seu último dia? E aí você fala assim, mas essa é uma provocação aí que não é legal você fazer. E não é para ser pesado ou mórbido, mas o fato é que o modo como a gente enxerga ou não a nossa finitude determina como a gente vive o dia de hoje. Talvez, para dar um exemplo um pouquinho mais da nossa cultura, que você entenda um pouco melhor, teve uma vez um grande filósofo chamado Renato Russo, e ele dizia assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. E o que ele queria dizer, talvez de um modo um pouco menos assim, mórbido, é de que você não sabe o amanhã. Então, o que você tem que fazer, faz hoje. Aí a pergunta é, valeu a pena aquela briga de hoje de manhã lá em casa, com o esposo, com a esposa, com o primo, com o tio, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, diante da finitude da vida? Se você soubesse que esse seria seu último dia, o motivo daquela briga, será que é isso que você daria importância? Talvez uma roupa, talvez uma comida, talvez uma palavra maldita? Não maldita, mas mal, espaço, dita. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz ao Nelson Rodrigues. Será que ao escrever isso, Renato Russo tinha lido Eclesiastes? Eu não sei também. Mas nessa frase ele demonstrou que ele entendeu o conceito de finitude da vida. Eu sei que em casa eu passei por isso e também sei que na nossa comunidade a gente já passou por isso também, de pessoas que têm diagnósticos incertos, diagnósticos difíceis de saúde e que colocam a gente em dúvida e que faz a perna da gente tremer sobre se a gente vai estar aqui daqui a uma semana, daqui a um mês. Eu lembro que em casa a minha esposa foi diagnosticada com um câncer de tireoide, a gente não entendia muito bem do que era aquilo, se era simples, se era complicado, e quantas vezes a gente sentava ali juntos e pensando, e ela falava assim, eu quero pedir para Deus pelo menos deixar que eu criar as meninas, quando elas estiverem maiores, eu tenho coisas para fazer que são coisas importantes, e como aquilo trouxe durante muito tempo uma angústia em nossa casa, porque a gente tinha a plena consciência da finitude, e quantas coisas mudaram como a gente tem isso claro em mente. A questão é que quem anda alinhado com o que Deus diz, sem medo da realidade, sem filtros, consegue ver bom propósito até no sofrimento. Olha como o texto segue. Verso 3 do capítulo 7. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Essas situações difíceis são oportunidades de reorganizar a vida partindo de dentro. Reorganizar como a gente pensa a vida de dentro para fora. A chance de reavaliar a importância daquilo que a gente faz. E se vale a pena fazer o que a gente está fazendo hoje, se essas coisas são realmente relevantes. Curiosamente, a quarentena trouxe um pouco disso à tona, né? De a gente pensar e repensar o que realmente vale a pena, quais são as coisas que realmente importam. Essa questão toda de mudar a rotina inteira, o que realmente vale a pena? Vale a pena os relacionamentos, estar junto, ou vale mais a pena um carro novo? A questão é que isso passa logo, né, esse sentimento. A gente já quer logo andar para frente. A gente quer buscar as distrações que fazem com que a gente não precise ficar pensando muito sobre isso. Ninguém quer saber de coisa triste, de coisa pesada. E a quarentena já está passando, a gente já está circulando. Daqui a pouco fica no esquecimento. A gente só quer seguir uma galera para cima, né? Como eu falou lá no começo, de gente fina, elegante. Mas Eclesiastes diz que isso não é necessariamente a coisa mais sábia. Pode ser até uma tolice. No verso 4 ele fala: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. O sábio, como aqueles monges que a gente citou agora há pouco, ele pensa na morte. Mas como eu disse também, isso não é um pensamento mórbido. Não é para ser um pensamento triste. É um pensamento de que o que eu estou fazendo hoje precisa valer, precisa contar e precisa ser relevante de acordo com aquilo que foi o plano original de Deus para a nossa vida. O tolo, ele acaba buscando distrações, talvez para fugir dessa realidade. É o colocar filtros que a gente vinha falando. Ele busca distrações para fugir da realidade da finitude, para fugir da realidade que ele vai ter que lidar com a vida como ela é, e não talvez como ele gostaria que ela fosse. A gente vive hoje na era do entretenimento. O negócio hoje é maratonar. Até inventaram essa expressão. Você vai assistir as coisas e não tem que pensar muito, tem que consumir. E eu ouço frases do tipo: não, não pensa muito. Não, minha filha, só vai, se joga, né? Vai e vive a vida. Até teve uma pessoa aqui na frente que falou assim: deixa a vida me levar, né? A pergunta é: o que seus hábitos demonstram sobre a tua percepção do que é relevante? Teus hábitos na rede e fora dela, o que diriam de você? Diante desse texto que a gente leu, de que o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo na casa da alegria. Se a gente fosse olhar, você seria considerado um sábio ou um tolo? Quem você segue? A quem você ouve? Quais vozes te influenciam? Nas redes e fora delas? E aí a gente traz essa pergunta, que está diretamente ligada ao que a gente estava propondo na nossa conversa, que é: quem merece o teu follow? Quem você prefere ouvir? Quem que você dá atenção para seguir? Quem te distrai com aquilo que é entretenimento ou quem te fala real? Porque tem isso também. Às vezes a pessoa é dita como incômoda porque ela fala algumas verdades que a gente não quer ouvir. Ela tira os filtros. Talvez você até achou que essa conversa de funeral no meio de filtros e follows não é legal. Mas olha o que diz Eclesiastes a esse respeito no verso 5 e no verso 6. Ele fala, de novo, é melhor que... é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Uma repreensão pode ser melhor que uma canção? Depende de quem você segue. Depende da sua lista de follows. O verso 6, ele fala de espinhos, né? Só para a gente entender o que ele está falando aí. Ele está se referindo àquele tipo de graveto que você coloca embaixo da fogueira, que faz muito barulho, fica pipocando, mas que a chama se apaga rapidamente. Então faz muito barulho, mas não tem substância, não sustenta o calor. Então ele está dizendo que o riso do tolo é como esse espinho debaixo da panela, é vazio. É aquela risada falsa, aquela alegria que não dura muito. Depois da balada, sabe? Aquela solidão quando você chega em casa, olha para as paredes, acabou toda a festa. E aí tem aquele poema do Carlos Drummond, vocês conhecem? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, diz o poema. Lembra que a gente falou agora do valor de um bom nome? Será que Carlos Drummond leu Eclesiastes? Não sei. Talvez ele leu. A Bíblia fala que Deus disciplina aqueles a quem ele ama, e sem disciplina você não é amado. Aí tem aquele meme universal das mães. Mãe, todo mundo está fazendo isso. E a mãe responde o quê? Você não é todo mundo. E por que a mãe faz isso? Porque ela quer dizer para você: você é amado. Você é especialmente querido por mim. Você não é todo mundo. Não que eu me importe com os outros, mas você é especial. Então, contigo, a disciplina é mais severa. A disciplina é um pouco mais rígida. E às vezes Deus deixa que a gente perceba a realidade da nossa finitude através de certas dificuldades. A dor, a morte, os funerais permitem que a gente olhe para a vida como ela é. Às vezes dura, feia, com lockdowns, quarentenas, mas é uma expressão da nossa finitude. É uma expressão de que a gente precisa estar atento, porque as coisas acabam nesse mundo. A gente fica ouvindo certos barulhos, certas influências, dando follow em certas pessoas que não necessariamente levam a gente a se voltar para o nosso Criador. Tem muitas vozes aí na sociedade, nas TVs, que são como aqueles espinhos embaixo da panela. Fazem barulho, às vezes até tem uma chaminha bonitinha, mas não traz substância. E por isso que Eclesiastes termina esse verso 6 falando: isso também não faz sentido. A quem ouvir, então? Quem que a gente vai seguir? Quem que a gente vai dar o follow? Aí, se você está um tempo na Ibira, você sabe que a Ibira é gente que curte, gente que segue e compartilha Jesus. Lembra do texto que a gente leu em João 1 sobre a palavra com P maiúsculo? Naquele mesmo capítulo, no verso 14, ele fala: aquele que é a palavra, com P maiúsculo, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, sem filtros, a realidade. E ainda em João, no capítulo 14, tem uma conversa interessantíssima dos discípulos com Jesus, e eles estão falando sobre caminhos e como que eles vão chegar a Deus, e um pouco dessa conversa que a gente estava tendo agora da realidade humana, de ter que se voltar para Deus, parar de dar as costas para Deus. Eles estavam tendo uma conversa sobre isso, e os discípulos falam assim: mas Jesus, a gente não conhece o caminho. E ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é como diz lá no verso 10 do capítulo 6, não adianta querer brigar com Deus, não adianta querer brigar com quem é mais forte, talvez dizer que a gente não gosta do caminho que ele abriu para que a gente retornasse para Deus, achar que a gente sabe resolver por conta própria, achar que a gente pode, de repente, aplicar um filtro de religiosidade, um filtro de filosofia, um filtro de ideologia. Não adianta, só tem um caminho. E o próprio Jesus disse que esse caminho é ele. Funerais, eles despertam, chamam a atenção para a nossa finitude e devem nos despertar para a verdade que as distrações escondem da gente nesse mundo. E nos permitem reconsiderar como a gente está vivendo a nossa vida. Se de acordo com os planos de Deus ou se separado desses planos de Deus. A gente precisa ajustar quem merece o nosso follow e quem que a gente quer seguir. E eu queria, já partindo para o encerramento, terminar com um convite para você. Que você considere aquilo que o Eclesiastes diz. Que você considere e volte para ouvir o que Deus tem a dizer. Que você possa ler a Bíblia não só para saber a vida como ela é. Porque a Bíblia te fala, sim, a dureza da vida como ela é. Mas também para descobrir como ela realmente pode ser. Se você voltar para o Criador. Talvez você nunca deu esse follow. Talvez você nunca teve essa conexão com Deus. Talvez você nunca teve essa conexão através de Jesus. E talvez agora seja um tempo oportuno para você repensar e fazer isso. Mas talvez você já teve esse contato com Cristo como teu Salvador. Mas entre pandemias e políticas e outras loucuras desse mundo, talvez você se distraiu no meio do caminho. Talvez você aplicou aí alguns filtros e você deixou de ouvir aquilo que o manual do fabricante recomenda para você de como viver a sua vida. Então eu queria, nesse momento, pedir para você, onde você estiver, que você tome um tempo de reflexão, que a gente possa orar agora e falar com Deus sobre isso. Parece que você feche seus olhos, se você puder, curva sua cabeça e reflita sobre isso. Se você tem considerado Jesus como aquela solução. Quero te dar um tempo para pensar, para refletir e para tomar essa decisão. O texto fala sempre: é melhor que isto, é melhor do que aquilo. Jesus é melhor que qualquer outra solução que esse mundo pode te oferecer. E mesmo que você se considere uma pessoa salva e você seja, no dia a dia você tem se distraído, você tem se deixado levar pelo que a cultura fala, pelo que outras pessoas falam. Vamos orar e pedir a Deus que a gente possa refletir nesse texto e que a gente possa decidir que a gente vai ouvir, a gente vai dar follow naquilo que é a palavra de Deus. E talvez você não precise esperar um funeral, um momento de despertar na sua vida. Talvez o exemplo que Eclesiastes nos dá seja suficiente para que a gente tome essa decisão. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, porque ela fala ao nosso coração. Obrigado, Pai, por esse texto em especial e que pelo Teu Espírito ele possa falar aos corações, a começar em mim mesmo, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos deu um caminho de volta. E quando a gente olha para o mundo sem filtros, a gente vê que a nossa realidade ela é realmente triste. Ela é uma realidade finita sem o Senhor. Mas que no presente de Cristo Jesus, a gente pode achar um caminho de volta para o Senhor. Achar de novo aquele propósito e significado que perdeu-se no Éden através de Cristo Jesus. Pai, que o Senhor possa nos dar corações dispostos a seguir ao Senhor. A seguir ao Senhor integralmente e a ser obediente àquilo que o Senhor nos ensina. Que a gente se preocupe em ouvir a Tua voz mais que todas as outras vozes neste mundo, Senhor. Essa é a nossa oração. Peço que o Senhor faça isso em nós, para que o Teu nome seja santificado em nós e que o Senhor seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.